Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o professor de psicologia da Universidade de Brasília, Maurício Neuberna. E existem muitas clínicas de trânsito no Brasil e em Brasília em particular?
Sim, existem profissionais já formados, né, aqui.
Não são vinculadas à religião?
Isso não. A hipnose não é um procedimento vinculado a uma religião, né? A hipnose é um instrumento profissional, reconhecido, inclusive, pelos conselhos de medicina, odontologia, psicologia e fisioterapia, se não me engano, são esses, que conta, inclusive, com o apoio desses conselhos no sentido de uma regulação profissional. Então, existem aqui na nossa cidade, sim, profissionais que trabalham com isso, principalmente no campo privado, mas nós também temos aqui um pequeno núcleo na Universidade de Brasília, que eu coordeno, e que a gente se utiliza da hipnose, principalmente para pessoas que têm dores crônicas, né? Fibromialgia, às vezes lesão cirúrgica, doenças autoimunes, oncologia, é um leque muito grande, né? Porque a dor crônica, ela exige uma abordagem diferenciada em termos de saúde e de clínica, né? Apesar do nosso núcleo ser pequeno, ser modesto, a gente oferece esse serviço à comunidade por meio do Centro de Atendimento e Estudo Psicológico do UNB, o CAEP.
E o atendimento é pontual ou o paciente precisa iniciar uma espécie de terapia e de inúmeras sessões e vários meses, digamos, para chegar a um ponto de poder se beneficiar da eficácia desse tratamento, né, da hipnose?
Olha, isso depende de muitos fatores, né? Então, suponhamos uma pessoa que, às vezes, ela está com medo de entrar naquela máquina de ressonância do médico, né? Ou do tratamento dentário. Isso é mais rápido. Há outras questões que não, que elas dependem de mais tempo. Por quê? Porque depende de mudanças mais profundas. E aí é quando a hipnose ela entra com o papel de ser também uma forma de psicoterapia, né? Ou uma hipnoterapia. Por quê? Porque não é a aplicação da técnica só. É como que a pessoa vai se apropriar disso para poder fazer as mudanças importantes que ela precisa fazer. Então, às vezes, pode durar. Eu já tive pessoas que acompanhei por 2, 3 anos, mais ou menos. Sei. Até mais.
Agora, o seu livro, o livro Clínicas do Transe, se dirige mais a um público universitário, né? Do que ao leigo, de maneira geral, né?
Olha, de preferência, sim, é um público universitário. Mas uma pessoa que às vezes tem uma outra formação pode também acompanhar e se interessar bastante, né? Por exemplo, direito, pessoa que tem um gosto por humanidades, né? Também pode se interessar por esse tipo de livro, porque a discussão do transe, ela é muito fascinante, né? Ela traz assim, questionamentos muito importantes para a gente pensar a própria construção do conhecimento.
E onde encontrar o livro Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil?
Em Brasília, nós temos a livraria Ildebrando, né? Que fica na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, 83550475. Tem que acrescentar o 9, né?
E para quem não está em Brasília?
O site da editora Juruá, de Curitiba. Se você coloca na internet editora Juruá, facilmente você acessa e eles têm um sistema de entregas muito bom.
Muito obrigada, então, pela conversa aqui na Rádio
Eu
Senado.
Eu que agradeço, Margarida. Muito obrigado a você.
Acabamos de conversar com o professor de psicologia da Universidade de Brasília, Maurício Neuberna, a respeito do livro que ele organizou e que se intitula Clínicas do Transe, Etnopsicologia, Hipnose e Espiritualidade no Brasil. Continue conosco. E não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros recebe Mônica Rizzo, coordenadora da Biblioteca do Senado. A gente lembra que essa semana passada houve um episódio muito triste para a memória brasileira, que foi o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, a Biblioteca e o Senado, de modo geral, tem peças no seu acervo que merecem uma guarda, um olhar especial, um cuidado especial. É disso que a gente vai falar hoje, né, Mônica?
É. O Senado Federal possui, não só na biblioteca, mas também no arquivo e no museu, peças que são únicas, da mesma forma como eram únicos quase todos os itens que foram queimados no incêndio trágico, não é? E que eu acho que vai ficar gravado na nossa memória para sempre. Temos aqui no Senado, por exemplo, o autógrafo da Lei Áurea. O que é um autógrafo? É o documento original, manuscrito, da lei que concedeu aos escravos brasileiros a sua libertação em 1888.
Muita gente, por desinformação, imaginou que esse documento, o autógrafo da Lei Áurea, né, quer dizer, o original, digamos assim, da Lei Áurea, tivesse guardado no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Não é verdade, ele está aqui no arquivo do Senado, enfim. Mas recebe um tratamento adequado, ela só sai de lá, não é isso? Em ocasiões especiais.
Só sai do acervo em ocasiões especiais. Nós recentemente fizemos aqui na biblioteca uma exposição em comemoração dos 130 anos da Lei Áurea e ela esteve aqui, não é? Esse documento esteve aqui no primeiro dia da exposição. Depois ele foi devolvido para a sua sala, que é uma sala de guarda com todos os requisitos de temperatura, umidade, segurança contra fogo e se por acaso for necessário fazer uma consulta, preferencialmente nós damos acesso ao item digitalizado. No caso, você vai ver uma cópia digital, não vai ver o original. O original somente em ocasiões especiais.
Que outros documentos a gente poderia dizer assim que tem esse valor histórico grande e que o Senado cuida para que eles permaneçam conosco?
Por exemplo, no caso dos livros, isso não são bens únicos, porque os livros são publicados em quantidades, mesmo que pequenas, mas temos aqui no acervo da Biblioteca do Senado a primeira edição da Constituição de 1824, não é? A primeira Constituição do Império, ou seja, é um documento muito importante, não é? Para a gênese da nação brasileira e está aqui na Biblioteca do Senado um dos exemplares que existem em várias bibliotecas aqui no Brasil e em outros países do mundo.
Isso reafirma, então, a função da biblioteca não apenas como um ambiente de acesso a livros, mas também um ambiente de preservação da memória, né?
Sim, a biblioteca, da mesma forma que o arquivo e o museu, ela tem tanto a função de preservação da memória quanto a de disseminação da informação. E essa informação muitas vezes está contida em documentos históricos, outras vezes em documentos mais modernos.
Essas funções acabam se misturando.
Sim, com certeza.
Isso aí, Mônica, obrigado. A gente te vê numa próxima oportunidade.
Até logo, foi um prazer.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje fala sobre o Rio como tema poético.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje o programa fala do Rio e como suas águas são retratadas por poetas e músicos. Explica ainda o que significa sinestesia. O que um rio pode nos ensinar? Manuel Bandeira traz um exemplo ao compor o poema intitulado O Rio. Ser como o rio que deflui silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas nos céus, refleti-las. E se os céus se pejam de nuvens, como o rio as nuvens são a água, refleti-las também sem mágoa, nas profundidades tranquilas. O grande Manuel de Barros traz à tona uma cobra de vidro, forma inusitada para compor a imagem de um rio que passava por detrás da casa. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: "Essa volta que o rio faz se chama enseada." Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Cecília Meirelles também nos traz uma visão bastante peculiar sobre esse curso d'água, presente em Rio na Sombra, que você ouve com Rosângela Tejo.
Som frio, rio sombrio, o longo som do rio frio, o frio bom do longo rio, tão longe, tão bom, tão frio, o claro som do Rio Sombrio.
No poema, Cecília Meirelles faz uso da sinestesia. Mas você sabe o que significa isso? Sinestesia é a figura de linguagem que consiste no cruzamento de sentidos, ou seja, o atributo de um plano sensorial é atribuído a outro. Isso ocorre em som frio. Afinal, som refere-se à audição, frio ao tato. Mas, voltando ao tema de hoje, o filósofo pré-socrático Heráclito afirmava: tudo flui como um rio. Prova disso você encontra em poema de Fernando Pessoa, musicado e interpretado por Dori Caymmi, Na Ribeira deste Rio. Agora que o Encanto de Versos se despede. Até semana que vem.
Na ribeira deste rio, ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio, nada me impede, me impele, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz. Quando o rio não faz nada, vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada do que ficou para trás. Vou vendo e vou meditando, não bem o rio que passa, mas só no que estou pensando, porque o bem dele é que faça eu não ver que vai passando. Vou na ribeira do rio que está aqui ou ali, e do seu curso me fio, porque se o vi ou não vi, ele passa e eu confio. Ele passa e eu confio. Na ribeira deste rio, ou na ribeira daquele, passam meus dias a fio, nada me impede, me impede, me dá calor ou dá frio. Vou vendo o que o rio faz. Quando o rio não faz nada, vejo os rastros que ele traz numa sequência arrastada.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eric Bento. Até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.